No misterioso mundo de Nethersphere, planos foram traçados. Missy está prestes a se encontrar com o doutor e uma escolha impossível está se aproximando. A morte não é o final, promete a sinistra organização conhecida apenas por 3W. Mas, como Clara e o doutor descobrem, você não gostaria que fosse. Olá, senhoras e senhores ouvintes, bem-vindos à 8ª edição do Plano Gallifrey. Eu sou o Luiz The Time Meddler e hoje eu estou do lado do Guilherme Wilfred.
Eu já tô ouvindo as quatro batidas na cabeça.
Ixi, inesquecíveis quatro batidas na cabeça. E hoje nós vamos falar sobre a primeira parte da season finale da 8ª temporada de Doctor Who, Dark Water. Nós tivemos, e aí um esclarecimento, na semana passada nós fomos atingidos por raios malignos e nós tivemos problemas com o podcast. A gente conseguiu salvar pelo menos acho que uns 80, Gui, uns 80%.
Peraí, vai ser um podcast recon, bem estilo.
Exatamente, é que é o seguinte, ele era para ter sido lançado na última sexta-feira, como nós prometemos, mas houve um problema de sincronia do áudio, especificamente do Guilherme. Olha que curioso, né? O áudio do Guilherme deu problema, como sempre, o Guilherme boicotando, né, o nosso programa, e aí... durante esse meio tempo, o computador do Rodrigo Scagra foi invadido por Cybermen, que deletaram tudo do computador dele, e inclusive ele não está gravando conosco hoje. É justamente por isso. Mas nós vamos lançar a gente está se referindo, claro, ao programa que nós gravamos sobre In the Forest of the Night. A gente vai gravar um pouquinho atrasado, quer dizer, a gente vai lançar um pouquinho atrasado, mas ele já tá gravado já há um tempinho,
A gente já lançou, na verdade, né? Porque quando as pessoas estiverem escutando isso daqui, a gente vai ter lançado.
Ah, isso é verdade, então. Só que a gente lançou atrasado, então vai aqui as nossas sinceras desculpas pelo atraso do podcast da semana retrasada, que foi lançado essa semana, aí sim, tá certo, né? Porque a gente tá lançando na mesma semana o Forest of the Night e o Dark Water. E é isso aí. Então, hoje a gente vai falar sobre essa primeira parte da season finale. Um episódio. Eu já pedi pro Guilherme definir uns episódios atrás aí com uma palavra. Não vou pedir mais, porque ele passou 20 minutos pra tentar encontrar uma palavra pro episódio. Mas eu diria. Eu diria que é um episódio instigante, olha só, instigante é o episódio Dark Water, porque traz um vilão clássico, um nêmesis do Doctor, e a gente já conversando previamente aqui, nós chegamos à conclusão de que tudo funciona, né, Guilherme? Tudo nesse episódio funciona.
Não, ele amarra. Inclusive, o episódio passado que a gente falou que era mais desconexo, ele amarra isso também.
Do lado do Danny Pink. Exato.
Do negócio.
Exato.
Dele ele meio que tentar compensar o que ele fez com a criança, cuidando das crianças no colégio. No caso, se tornando professor e tudo isso, né? Aí, porra, vem tudo na cabeça, assim.
E aí, de repente, exato. Exatamente. Faz sentido. Faz sentido. E a gente volta no bloco seguinte para começar a conversa a respeito disso, que vai ter muita coisa para falar. A gente está passando aqui a semana roendo unhas, a semana mais longa da história, acho que de 2014, justamente porque a gente não aguenta mais esperar até o próximo sábado. Então, bloco seguinte, começamos a falar sobre Água Negra. primeira parte do episódio final, ou do arco final da oitava temporada. A gente tem um pensamento pra essa temporada de que, isso vai fazer sentido, eu estou com medo do que vai ser feito no final. Na minha opinião, foi a temporada que o Moffat mais se segurou pra não fazer caca. Qual que é? O que você pensa disso, Guilherme Wilfred?
Cara, com certeza, ele foi... Mesmo se você seguir, pensar nesse episódio e levar ele pro resto da temporada, ele é um episódio mais contido. Ele é mais lento, assim, não cai direto na ação, né? Ele tá levando mais tempo pra construir... de fato, as coisas, não simplesmente enfiar um twist na nossa garganta, assim, do nada. Acho que ele
existe.
Se estende pro resto da temporada também. Ele foi
claro.
Andando calmamente, né? Aproveitando que é um doutor mais velho, né? Um cara que passa aquele ar de sabedoria, né? Você não tem aquela temporada tão corrida e tem uma coisa mais bem pensada.
A gente tem a impressão de que houve assim, dias e dias e dias e semanas de reunião com os produtores e com os roteiristas. Porque assim, como você falou da questão que foi uma das queixas, de uma das minhas queixas e sua também no episódio passado, foi a questão dele estar solto dentro da estrutura da temporada. Isso. E aí você citou no início aqui da nossa apresentação que é amarrado aqui a questão de que o Danny tem aquele cuidado todo com as crianças e até a posição do Danny naquele episódio agora faz sentido pra gente. Sim, o drama, né, o estresse, o trauma que o Danny passa começa a fazer sentido. Fala aí.
Ele, você pensar naquele, a primeira vez que ele aparece, acho que é no segundo episódio, ele tem aquela... Ele entrando na sala de aula, né? E tem aquele negócio da lágrima. Quando falam da... Não lembro, falam da guerra, alguma coisa assim. Escorre a lágrima, né? Então, você agora, você explicou... Não é só, tipo... Pô, estive na guerra, passei por vários traumas e muita gente morrendo. Ele fez uma merda lá, né? Uma coisa que ele vai se arrepender pela vida inteira. E eu acho isso interessante... Que ele...
Quer dizer, já se arrependeu pela vida inteira, né? Ele já se arrependeu pela vida inteira.
Acabou agora. Eu acho isso interessante porque, ao mesmo tempo, a gente para pra pensar nesse ódio que o doutor tem dos soldados, né? Então, ele tem razão. O Danny matou uma criança. Não foi intencional, obviamente, mas, sabe, tem... Você dá essa carga dramática pro negócio. O Doctor, ele não gosta do Danny porque ele foi um soldado. E o Danny não gosta de si mesmo pelo que ele fez. Tá? Então, isso automaticamente explica aquela tensão que tem entre os dois, né?
Claro, claro.
O Doctor, ele relembra ele o tempo todo do que ele fez. E ele não gosta do Doctor por causa disso, o Doctor não gosta dele porque ele é um soldado. Então fica esse ciclo, né? Achei isso muito interessante.
E a gente já tinha comentado em um dos episódios passados que o Doctor talvez tenha adquirido isso pelo tempo que ele próprio, o Doctor, foi soldado. E aí a gente pode colocar duas vezes, na Time War e em Trenzalore. Né, porque ele passou ali 900 anos em Trenzalore protegendo o planeta contra um monte de nave alienígena na órbita do planeta. E ele passou aquele tempo ali que a gente não sabe quanto tempo que durou a Time War, mas foi uma vida inteira, literalmente falando, né, foi um corpo inteiro. Ele surgiu para ser um guerreiro, para ser um soldado, e... agiu como soldado aquela regeneração inteira. Quando termina a guerra, ou pelo menos quando ele se resolve nesse momento da história, aquele corpo se vai. Então é uma regeneração inteira dedicada à guerra. Ainda mais agora, como o nono, nem o décimo, e pelo menos metade da vida do décimo, mais da metade da vida do 11º doutor, ele não tinha consciência disso, porque aquilo pro 11º doutor ainda não tinha acontecido, e na memória do nono e do décimo foi apagada por conta da mudança de timeline, né? Então, ele passou a partir ali do final da 11ª encarnação, ele já tinha aquele ranço da Time War, de ter lembrado do que aconteceu, mesmo sendo uma memória feliz. Ele se reencontrou com aquele momento drástico, dramático, e os eventos de Trenzalore meio que fecharam ali, falando, não, o doutor não vai mais gostar durante muito tempo do soldado. Claro, não é qualquer tipo de soldado, ele vai se encontrar no próximo episódio, que é Death in Heaven, com o pessoal da Unity, que é uma organização militar. A gente sabe que o doutor tem sim amigos militares, pelo menos nessa nova era, como o Jack na era clássica, como o brigadeiro Lethbridge Stewart. Então existe toda uma presença de soldados na vida do doutor, né? A questão dele é que se ele pode evitar armas, soldados, continências, etc., ele vai evitar, porque ele não tem mais tanta simpatia.
O próprio
assim,
décimo,
né?
Ele detestava a continência, né? Ele falou, não faz isso, sei lá o quê.
Exato, exato. Ele já não gostava da formalidade, né? Da formalidade em si. E a gente, nesse episódio, nós temos uma... tudo. A gente estava falando que tudo funciona, né? No início tem aquela sequência sensacional de um sonho induzido na Clara. Aquilo é muito foda, porque a gente percebe uma interpretação dramática e excelente dos dois atores. Para mim, a relação entre os dois e a interpretação da Jenna Coleman e do Capaldi naquela sequência de abertura, aliás, todo o episódio, mas em termos de drama, aquela sequência de abertura, cara, aquilo é de sangrar coração, aquilo é de fazer chorar, cara, porque é muito, muito boa. Eu realmente, quando... E assim, que roteiro foda! Porque é muito denso, não é pra criança, definitivamente não é.
Ele tá naquele vulcão, aquele, tipo... uma tensão, jogando as chaves fora e dá a impressão que o doutor vai pular em cima dela cada vez que...
Exato, exato, cara, e tipo, você tem uma organização de eventos aqui, todos muito dramáticos, o que cada vez me deixa com medo, porque num episódio chamado Darkwater, você já teve a primeira cena de abertura, morre o Danny. Aí você tem uma relação mortal entre o doutor e a Clara na cena do vulcão, beleza, é um sonho induzido, mas em seguida você tem aqueles esqueletos, que são esqueletos recolhidos pela Missy durante a temporada. Em seguida você tem o Dr. Chang, né, que é queimado, sei lá, ele é destruído pela Missy, lembrando que a Missy tem o Dr. Chang, e nós tivemos um outro Chang, na verdade Chang Li, na série, mas no filme de 1996, o mestre, o chinês, coreano, não sei, a pessoa chamada Chang Li, eu não sei a nacionalidade, se é chinês, japonês, enfim, coreano, Chang Li é o quê? É chinês, né?
Chang Li, eu estaria chinês.
Ok. Então, ouvintes, se não for chinês, nos corrija. Eu vou falar chinês aqui. O assistente do doctor chinês lá se chama Chang Li. Então, tem essa... volta aqui uma referência ao do doctor e do mestre, sim, claro, né? Volta aqui uma referência ao filme de 1996, e o Chang Li é queimado lá pela Missy e tal, e depois tudo é muito assustador, tem muita morte, não, definitivamente não é um episódio para criança, porque é assustador, é tenebroso
o próprio conceito da morte, né, da pessoa queimar quando ela é cremada.
Cara! Não, quando a Clara fala, eu na minha cabeça eu falei junto com a Clara, por favor, não diga isso, eu tinha sacado, eu tinha pensado mais ou menos naquilo, falei, não, ele não vai dizer que os mortos sentem. Cara, quando ele falou, puta, sabe, dá um baque. Meu, Doctor Who deixou de ser uma série pra criança, já, exceto no caso de um episódio como In the Forest of the Night, que mesmo assim é assustador, você pra criança, exatamente, né? Você, porque, cara, é muito denso, são conceitos... são conceitos absurdamente muito densos. E essa oitava temporada é uma temporada assim. Ela não salva, ela não reserva, sei lá, um pouquinho de compaixão. É um monte de murro na cara, né? Dos espectadores.
O Doctor dá um monte de murro na cara da Clara, se você pensar, né?
Claro! Claro, ele não deixa de extravasar um pouco a raiva dele em relação a Clara. Aliás, em relação a qualquer coisa de idiota, né? Ele chama o cara que intercepta as frequências, né? De idiota. Sim. Várias vezes ele chama ele de idiota, porque, né? Então, é isso. Nesse bloco a gente falou sobre essa estrutura geral do episódio. No bloco seguinte a gente vai citar algumas referências e trazer mais uma série de acertos para Darkwater. E a gente vai falar também do início da grande surpresa do episódio, que embora não tenha sido uma grande surpresa, fala aí, não tenha sido uma grande surpresa, foi chocante pelo modo como aconteceu, aí é que tá, né? Ela impactou pelo modo como aconteceu, então já voltamos. E voltamos para falar do roteiro, do sensacional roteiro de Darkwater. A gente tinha comentado a relação do Doutor e da Clara, da primeira sequência no vulcão, da destruição das chaves. E agora eu queria tomar o conceito da Nether Sphere. Quando o Doctor... aliás, inicialmente, quando o Danny aparece ali com o Seb, E ele olha pela janela e fala, aquela coisa futurística, né? Falei, meu Deus, o que que é isso, né? Onde parecia, sei lá, um mistura de cenário de Blade Runner com alguma coisa, outra coisa futurística, sensacional aquilo. Só que você via que era o movimento da câmera era no sentido esférico mesmo. Você tinha a impressão de uma esfera. E aí, beleza, conforme o negócio vai avançando, você fica cada vez mais intrigado com o que aquilo estava acontecendo. Que conceito foda que o Moffat cria para a Nether Sphere, que na verdade é a Matrix, né? A Matrix já tinha aparecido na série no arco do The Trial of a Time Lord, e ela volta aqui numa estrutura que o Moffat cria 100% perfeita, porque ela se encaixa naquilo que ele vinha construído nos episódios anteriores e tem um impacto de revelação muito bom.
Uma coisa
aqui
que eu achei interessante da Nether Sphere é que, se você pensar, né, antes da gente descobrir que é a Matrix, no caso do... Pensar realmente com uma vida após a morte, ele seguiria, ele estaria caminhando junto com o nosso tempo, né? Ele não estaria num plano separado. Até porque... Eles falam, a gente tem iPads, né? Se você pensar, eles teriam uma tecnologia muito mais avançada.
Ah, é verdade, é verdade.
Se eles estivessem à parte, em outro plano, né? Inclusive, muito mais pessoas que se transformariam em Cybermen depois. Então...
Com certeza.
Ele tá caminhando junto, né? Até que
com certeza.
Quando realmente a gente descobre que é a Matrix, lá no caso, aí faz todo sentido, né? Mas, cara, é realmente assustador. Por isso é quando ele chega, tem toda aquela parte burocrática. E o cara, não, você assina aqui. Gente, incrível.
Você fala, como assim? Como assim? Tem uma... ele oferece café pro Danny, é muito engraçado. Exato. Como que aquilo aparece? Ah, não, quando eu falei errado o nome do arco, não é o Trial of Time Lord, é The Deadly Assassin, que aparece.
Esse é qual, doutor?
Que aparece a Matrix. Do quarto. Tem. Quarto doutor. Que inclusive é um arco com o mestre. Né? Então faz total sentido a Matrix voltar aqui no. Eu errei, na verdade, eu confundi. Então, nesse momento, a construção da Nethersphere aparece com a tecnologia dos Time Lords. Quando o Doctor começa, ele cita Gallifrey ali, meu coração já começou a disparar, né? Porque ele olha, aí ele saca o que está acontecendo e fala, não, isso é tecnologia de Gallifrey. Né? E aí começa aquela coisa da Missy, e você fica, na verdade, assim, por mais que nós tivéssemos o mestre como opção, durante um certo tempo ali, principalmente quando a Missy fala, você sabe quem eu sou? Eu sou aquela que você deixou para morrer. Pelo menos é a impressão, embora não tenha sido bem verdade que o doutor tinha deixado ela para morrer, mas parecia a Honey. Aí você fala, ah, não, meu Deus, o Moffat não vai fazer isso. Em
Deu uma
outros momentos
trollada
você
ali.
aposta numa. Você aposta numa Time Lady que não tinha aparecido ainda, ou você aposta na Romana. Fica exatamente aquela coisa que não se podia prever, que nós comentamos, inclusive, em alguns episódios anteriores. E aquele final, a revelação em si, como eu disse, é o modo como acontece. Sem drama nenhum. Aliás, o Moffat, ele conseguiu tirar o drama mais mamão com açúcar desde a regeneração. Não teve, né? Foi uma regeneração rápida, foi como tirar um, sei lá, um band-aid, como tirar alguma coisa. Foi muito
É, muda.
rápido, né? Foi muito
Tipo,
rápido.
virou a cabeça, já era o novo.
Já era e acabou. A mesma coisa que a Missy, ela segura a identidade aí, chega no final, a forma como ela diz, o contexto em que acontece ali com o Cyberman descendo a Catedral de São Paulo, ali em Londres, St. Paul's Cathedral, as escadarias, tal, que parece muito a invasão do Cyberman ali no arco da
Sim,
Invasion,
igualzinho, né?
e nesse igualzinho, né? E nesse momento, existe ali a revelação. Fala, puta merda. É muito bom a forma como foi colocado a posição da Missy em relação ao Doctor, a identidade da Missy, o drama do Cyberman também foi muito bom. Foi muito inteligente, né, a forma como ela usou para capturar corpos, e aí separar a mente e criar toda uma coisa que não existe, na verdade. O Danny tá vendo ele com o corpo, mas aqui não existe,
É só a mente
né? Porque
dele.
é uma projeção mental
Que
dele. Isso é só a mente
já me leva a
dele.
pensar que é possível que o Danny realmente tenha morrido, né? Porque ele teria que voltar pro corpo dele para se manter vivo.
Ah, isso é
Mas o
verdade.
corpo dele teoricamente tá danificado ao certo ponto que ele morreu, né?
No final, existe aquela máxima do Cyberman, o Danny com o iPad na mão, e aí tem o
Alt
quê? O que está escrito
delete.
ali? Exatamente. Que é a frasezinha do Cyberman. Eu acho que aquele Cyberman que ameaça a Clara no trailer que a gente viu
Pode
é o
ser
Danny.
possível. Seria interessante.
Né? Seria interessante. E aí fica aquela coisa. Nós vimos uma pessoa lá no começo da série chamada Coronel Orson Pink. E aí, como? Como isso acontece? A Clara tá grávida, né? É uma coisa tá possível. A gente pensa nessa
É verdade.
possibilidade, ou nós pensamos na possibilidade de alguma forma, o doutor conseguir salvar, ou por exemplo, pegar a mentalidade do Danny, colocar num corpo qualquer. Eu só não sei como o Moffat vai criar uma saída para fazer sentido a presença do Orson Pink no futuro, que nós já vimos. Mas só o modo como ele criou a ideia do Cyberman é
Mas,
sensacional.
voltando para a revelação do Master, achei interessante que ele revela que ele estava o tempo todo brincando com o Doctor, né? Desde o início do episódio, estava ali manipulando ele, querendo fazendo joguinhos para no final fazer aquela revelação. E aquele, inclusive aquele beijo que ele dá nele, né? Além do elemento fanservice, é claro. Eu ri muito depois de terminar o episódio, como se fosse aquele beijo que o Michael dá no Fredo, por exemplo, no Poderoso Chefão 2. Como se, como se esfregasse na cara dele, né? Todo o
Claro,
ódio, ao
faz
mesmo tempo
sentido.
de ódio, admiração, tipo, respeito mútuo ao mesmo tempo, assim. Jogasse.
E essa regeneração, cara, tem umas. Primeiro, a Michelle Gomez, que é a atriz que faz a Missy, que sensacional é essa
Ela faz
mulher.
boa.
Cara, ela. Quando tem uma. Numa das cenas em que tá o Doctor, tá a Clara e a Missy, aí o Doctor fala assim, quem está no comando? Aí ela fala, I am in charge. O tom de voz, aquilo é
Muito bom.
sensacional. Falei, velho, ela é muito boa. Michelle Gomez ela a forma como ela apresenta aquela ironia, aquele sarcasmo, assim, vai ser uma regeneração que tomara que assim ela apareça mais, tem ainda mais destaque e que ela não se regenere logo. Eu acredito que no final deste arco, no final dessa temporada, o mestre não vai ser derrotado. Eu acho que ele vai fugir de alguma forma, porque o Moffat não pode perder a oportunidade de ter a Michelle Gomez e de ter a Missy, né? Primeiro, ele com certeza. Agora sim, o que ele já escreveu, porque não tem como dar, o episódio já está editado e tudo. Mas eu não. Eu acho que ele conhece pelo menos uma parte do fandom de Doctor Who e ele não daria um destino para Missy definitivo agora, né? Eu acho que a Missy volta assim durante muito tempo para ter uma fase do mestre maior agora na nova série, porque nós não tivemos o mestre do Uyana lá, o do Derek Jacobi. Foi muito rápido, e depois a gente teve o John Sim, que também foi, não foi tão rápido quanto a do
Foram
Uyana,
dois episódios
mas
deles, né?
exato, exato. Teve uma maior participação, mas também teve a mudança. E tem o grande mistério, né? Como que. São perguntas interessantes para serem respondidas no futuro. Como que o mestre sobrevive à Time War? Como que o mestre sobrevive àquele
A última
episódio?
coisa, ele caiu no vórtex, né?
Aquele.
Que ele.
Isso, ele caiu no Vortex lá com coisa do Rassilon, tal, no final do End of Time, né? Então, como que ele sobrevive àquilo? É interessante a gente pensar. Eu estava navegando e aí eu vi algumas pessoas reclamando sobre isso. E aí, assim, no fandom de Doctor Who a gente tem gente muito com o pé no chão, gente maravilhosa para se conversar, mas a gente também tem muito idiota. E as
Exatamente.
pessoas. Não, é sério. As pessoas fazendo umas perguntas absurdas. Foi horrível porque não teve nenhuma explicação do como que o mestre sobrevive ao Vortex que ele pula lá no final do End of Time. Calma aí, produção, não é bem assim, né? Você não precisa ter resposta. Então, outra, isso é na verdade o que mais me incomoda. As pessoas estão acostumadas com uma estrutura hollywoodiana, talvez, aí sim americanizada, lembra
Pô,
desse
lembro.
papo, Guilherme?
Não, eu acho que o
Não,
pessoal espera uma coisa, tipo, extremamente didática do negócio, que para pessoas mais pé no chão, como você falou, realmente incomoda. Você fala, não, imagina, Missy, short for mistress, que ela fala ali, ah, mas eu sobrevivi ao Vortex fazendo isso e isso, tipo, aquele negócio de James Bond, né? Imagina você ter 10 minutos da vida dela explicando como voltou, sendo que isso
Não.
pode ser resolvido brevemente no próximo episódio, através de algumas. Não deixar 100% claro, né? Mas você dá a entender com alguns diálogos. Ou então, o que eu ia achar interessante é que o Doctor se ferrasse no próximo episódio, de alguma forma.
Claro,
A nível de ser
claro.
exilado na Terra ou coisas assim. E ter uma próxima temporada inteira. Não só com.
Da relação dele com a Missy,
Exatamente.
né?
Com a Missy, tipo. Dando dor de cabeça para ele. Eu achar isso muito interessante, até porque ia mudar uma dinâmica que a gente tá vendo desde a primeira temporada da série nova, né? Que seria. Nem que seja na próxima temporada a gente ter um arco de mais episódios. Acho que seria interessante dar uma revitalizada na série.
Eu acho que a vinda da o aparecimento da Missy agora traz algo que a gente queria desde o aniversário de 50 anos, né, no The Name of the Doctor,
É,
que
Day of
o
the
The Name
Doctor.
of the Doctor, não, The Day of the Doctor, que era a volta de Gallifrey. Então o Moffat trouxe, traz agora a Missy. É bem provável, e ele cita Gallifrey, o 3W talvez tenha alguma coisa a ver com Gallifrey, né? E a volta da Missy nos, pelo menos se não apresenta alguma coisa relacionada diretamente a um planeta, coloca ele em cena novamente, porque onde a última vez que a gente viu havia ali uma ligação entre o mestre e Gallifrey, estava aberta, né? E aí, beleza, como aconteceu essa passagem? Nem que a gente não tenha uma resposta, e eu nem quero uma resposta didática nem nada, por agora, a volta, ou pelo menos a colocação de Gallifrey, começa a rondar para a nona temporada. Eu acredito que nós temos... O Moffat já tinha dado a entender que não haveria um especial de 10 anos da nova série. Entende? Porque não, né? Mas eu acho que haverá, assim, ele está preparando um caminho para a volta de Gallifrey, mesmo para que na décima temporada agora, mesmo que não tenha um especial, como é costumado, sei lá, um especial multi-doctors, exista alguma coisa bem chocante para comemorar o décimo ano do retorno, entendeu? Então, afinal de contas, né, uma década de retorno da série, então é um retorno glorioso, tudo. Então, eu acho que ele está trilhando o caminho. Mesmo que ele não esteja mais na décima temporada, alguns Whovians estão apostando de que ele fica só até a próxima temporada, não se sabe ainda, né, que ele vai ficar até a nona. Tem-se a ideia de que haja alguma coisa especial, pelo menos... Não grandiosa numa aventura multi-doctors, mas de apresentar coisas diferentes, instigantes no décimo
eu acho
ano
que
do retorno.
Antes dele sair, no mínimo, ele vai trazer Gallifrey de volta, até para dar um novo caminho para um próximo showrunner. E o negócio do... A própria Nether Sphere, né? Ele é tecnologia Time Lord. Então... fica aquela dúvida. Como
exato,
que o
nossa,
ele construiu,
exato. Né? Como que o Master conseguiu?
Ou ele conseguiu de alguma forma, né? Ele pegou em algum lugar. Então a gente fica com essa dúvida.
Tem essa colocação da tecnologia de Gallifrey é realmente um ponto de exclamação aí a ser considerado. E o Master, Gallifrey, as referências ao arco da Invasion e... os aquários, na verdade, me lembraram assim muito, 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 muito a estrutura do arco The Tomb of the Cybermen, que acontece em Telos, e que os Cybermen lá estão dentro de uma tumba enterrada, um monte de arqueólogos vão escavar o local, e aparece o segundo doutor tal, e uma vitória do segundo doutor com a Vitória e o Jamie. E eles, a forma como é construída a arquitetura onde estão as tumbas do Cyberman parece muito com os aquários que acontece, os aquários do mausoléu aqui da 3W. Então tem referências à série clássica que dão pra gente um ponto de exclamação aí. Possivelmente Gallifrey de fato retorne, né? E as coisas realmente indicam que isso vai acontecer. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão técnica do episódio, trazer algumas outras referências e já caminhar para a nossa escolha da cena favorita. Até já. Bom, agora vai ficar difícil a gente escolher uma cena favorita, né, desse episódio, porque eu posso escolher o episódio inteiro como cena favorita, porque, assim, é algo que é complicado a gente escolher devido à grande quantidade de acertos que a gente tem. Em primeiro lugar, uma direção limpa de erros, de erros sequenciais, até na direção de atores, né? Não tem um ator aqui que você fale, não funciona. A questão, os figurinos, a caracterização dos personagens, a direção de arte maravilhosa, tudo funciona. Então é complicado a gente escolher uma cena favorita ou um ponto técnico favorito. A trilha sonora explodindo assim, de maravilhas, né? A gente tem outra grande surpresa quando a Missy, o Dr. tá lá conversando com a Missy e tal, aí ele sai pelas escadas, né? E aí quando ele sai pelas escadas,
sai na catedral.
Meu, quando a Missy sai assim na... você não sabe onde você tá? Puta, a catedral. Eu falo, oh, como assim? Estava o tempo inteiro ali e ninguém tinha percebido, né? A Missy na Terra, dentro de uma igreja instalada na Nethersphere, e fazendo toda uma recolha de corpos para criar uma invasão de Cybermen. Cara, aquilo é sensacional. A gente já citou no início, eu tenho um monte de surpresas. Um monte, tem coisas que você não esperava da cena de abertura. Até a cena final, vão aparecendo coisas ali que você fala, eita, né, eita, Giovanna, você não consegue, é muito bem estruturado uma sequência de eventos, o poder desses eventos dentro de cada bloco e a forma como eles se ligam. A gente já comentou isso, tudo começa a fazer sentido a longo prazo, né? A gente coisas que a gente viu nos episódios anteriores que agora, e eu acredito que ainda no último episódio tem ainda mais relação, né? Ele vai fechar ali com outras relações postos os episódios passados, e é claro que ainda a gente tem o especial de Natal.
É verdade, mas eu acho que o arco. Eu acho que esses dois episódios eles vão finalizar a temporada mesmo. Acho que ele não vai deixar aberto que nem ele fez no Name of the Doctor, né? Eu acho que ele vai fazer uma coisa que fecha aqui, mas que abre já o caminho para a próxima temporada. E se eu fosse chutar, eu diria que o especial de Natal, ele vai ser o tie-in, né, da temporada. Eu acho que ele vai ser no estilo Christmas Invasion, por exemplo. Eu chutaria algo assim.
Entendi.
Então, eu espero, que nem a gente já disse antes, que o Master não desapareça de novo por mais sei lá quantos anos. Mas eu acho que ele vai moldar como que vai ser a próxima temporada. Não vai ser uma interrupção pro próximo. É o que eu chutaria, pelo menos.
Tem cara mesmo. Tem cara que vai ser uma sequência, mas que o arco finaliza direitinho, né, em Death in Heaven. E a gente tenha uma ligação... já talvez com um cliffhanger, não aqueles cliffhangers barato e que se aproveita da situação para se promover, né? Um cliffhanger bem feito para nova temporada. Depois que o Moffat fez aqui, eu agora sim sustento uma posição muitíssimo positiva em relação ao episódio final. De fato, estou esperando coisa assim, questão de obra-prima mesmo, né? Um episódio realmente muito bom, porque a gente tem um parâmetro para julgar, né? O que ele faz no roteiro dessa... não só desse primeiro episódio do arco final, mas da temporada inteira, pelo menos se não ele escrevendo uma outra, ele guiando os outros roteiristas, tal, a proposta dele para a oitava temporada é simplesmente maravilhosa, assim. É a temporada que eu rasgo de elogios, porque de fato foi muito, muito boa.
Cara, eu tinha as minhas ressalvas antes, mas se ele fechar direitinho, possivelmente vai ser uma das minhas temporadas preferidas, se não for a preferida da série nova, né? Vamos ver como que...
Vamos ver como que vai sim, aparecer sim. Isso, né? Você acredita...
Eu queria te perguntar uma coisa. E, Clara, que fim será que ela vai levar? Porque ela tá confirmada pro especial de Natal?
Está, então, está.
Porque tá. Eu não vejo ela continuando por muito mais tempo. Eu acho que...
Também não.
Ela, no, acho que no máximo ela vai sair no especial de Natal se ela não fizer só um queimou, de repente. Acho que seria interessante. Até porque o final, Death in Heaven, né? Vai ser muita trollagem se alguém não morrer, né? Porque ou é o
Exato,
Danny,
exato.
e a gente vai ter. Né? Eu
Definitivamente,
acho que
né?
ele já morreu, na verdade. E.
Eu também
Mas,
acho que ele
né?
já morreu.
Eu acho que vai ser muita forçação se conseguir colocar ele de volta de alguma forma. Mas vamos ver como isso fica. E outra coisa que eu queria perguntar, e Capaldi? Quanto tempo você acha que ele. Eu acho que ele vai continuar mais uma temporada. Mas você acha que ele vai continuar muito mais
Eu
além
também.
disso?
Vou responder as duas perguntas. O que eu acho da Clara. Estou ali no mesmo pensamento que você. Eu acho que ela sai no especial de Natal. Eu não vejo. Foi muito traumático essa fase final para Clara. Ela está tentando salvar a única pessoa que aparentemente ela amou na vida, né? Fora, claro, a relação de amizade que ela tem ali com o Doctor. Eu não vejo uma forma ela com estrutura psíquica para continuar na série. Entendeu? Ela como personagem, claro. Para continuar na série. Ou ela morre no especial de Natal, que ela já está confirmada para o especial de Natal, ou ela desiste de continuar viajando com o
Como a
doutor.
Marta fez, no
Eu
caso.
acredito que, como a Marta fez, mas se eu precisar apostar, eu vou colocar algo mais ou menos na linha do que foi feito com a Amy e com o Rory.
É, eu pensei a mesma coisa
Entendeu?
também.
Que é um final triste, mas é feliz ao mesmo tempo, né? Porque a gente sabe que a Amy e o Rory viveram felizes lá nos Estados Unidos no passado, tanto que ela vira escritora, ela escreve lá o Summer Falls. Então a gente sabe que eles viveram felizes ali, embora tenha sido muito triste, e embora eu não consiga aceitar que mas eu gosto da forma como foi finalizado, então, mesmo não aceitando, eu não acho ruim, não. É só uma questão de não aceitar, mas eu gosto da forma como foi feita, gosto de brincar com essa ideia para, pô, doutor, né? Volta lá,
Tipo,
resgata,
foda-se a
coitados, deixa
timeline.
eles
Volta
lá,
lá
né?
e busca os dois.
Não tem problema, você já fez tanta merda, né? Então, por que não resgatá-los? Tinha sido colocado, Gui, eu não sei se você viu a notícia, de que talvez haveria um companion. O próximo companion seria um ET, seria alguém de um outro planeta, humanoide, mas seria alguém de outro planeta. Não sei se
Não
você
cheguei a
viu
ver, mas
isso.
seria interessante também dar uma mudança.
Então, a mudança, né? O doutor já teve outros companions, não só humanoides, mas também ele teve um robô, né? Que foi o Chameleon. Ele teve o K-9, né, como companion. Então, o doutor já teve máquinas e já teve companions que são de outros planetas, tal. Então seria interessante a gente ver a volta, né, o retorno de companions que não fossem da Terra.
É, eu acho interessante também, até pela questão do Dr. Who se renova, não só pela mudança do doutor, né, mas como mudança dos companions também. É uma dinâmica totalmente diferente.
Exato.
Então, você tem o It's Bigger on the Inside e essas coisas que dão uma revitalizada, né? E a Clara, como a gente tinha dito bem no início, nos primeiros episódios, o papel dela já tá. Acho que ele já tá se cumprindo, né?
Claro, claro.
Agora, na verdade, com o fim desse arco final, com o possível fim do Danny Pink, né? Eu não vejo mais como ela poderia se sustentar dentro da série sem. Não acrescentaria muito mais coisa, na minha opinião.
E tem aquela, né? Já desde o início tem aquela a colocação de que ela relembra momentos vividos com o doutor. Quando ela fala, liga pro Danny e ela precisa contar a vida dela pro Danny, você vê aqueles post-its, né, pendurados na estante dela. E aí ela olha na estante e vê vários momentos que ela viveu com o doutor. Ela tá com o Danny ao telefone e ela E olhando aqueles momentos, tipo, tem lá, Paternoster Gang, Impossible Girl, Bank of Carabraxos, Orient Express,
Sim,
várias coisas que ela que ela viveu com o doutor tem ali, e ela precisa falar pro Danny. Então isso lembra a gente um pouco a questão de um olhar para trás, de uma vida vivida ao lado do doutor, né? E parece mesmo, dá a impressão de que de fato ela, após aquilo e após a tragédia que vem em seguida, ela não vai conseguir continuar como companion, né? Claro que isso é só especulação, mas é o que, nesse momento, é o que parece que vai acontecer, né? Finalizar, né, a nossa conversa sobre esse episódio, você, expectativas para o próximo episódio, pro finale, pro grande finale?
Sim. É, como eu disse, eu acho, e eu, na verdade eu não acho, eu espero, né? Eu espero que o Doctor se ferre de alguma forma, mas se ferre bonito.
Uhum.
Não porque eu não gosto do Doctor, gente. Mas porque eu acho que vai criar um drama legal, nem que seja pro especial de Natal. Eu espero, no caso também, que a Clara entre na Nethersphere, acho que seria interessante.
Uhum.
A gente já sabe que a Eunice vai aparecer também, né? Então tem que ver como que essa dinâmica vai sair, como que o Master vai controlar o Cyberman. Eu tô bem curioso em relação a isso.
Eu estou, assim, feliz com o que eu vi neste Dark Water, e eu espero coisas realmente muito boas, como eu já disse, para o grande final. Tem ainda o especial de Natal, a gente já comentou o que a gente pensa sobre a possibilidade da ligação entre um ponto e outro, mas de fato eu acredito que a gente vai ter um final épico. O Capaldi tinha dito isso, em Capaldi nós confiamos, então vamos esperar que de fato a gente tenha um final épico, porque se tiver, definitivamente a oitava temporada vai, assim, para a nossa lista de temporadas mais bem construídas da história da nova série.
E a gente ainda tem o Confim em Ninguém, né?
Exato.
Ele pode ter se referido ao negócio das chaves, né? Faria sentido, mas...
Isso pode voltar de uma outra forma,
pode,
claro.
Pode voltar de outra forma. Pode ser que a Clara tenha aquele negócio da Missy ter escolhido a Clara, né? Que ela falou...
Então, isso... É algo que eu estou esperando para retornar no final.
Sim, quero só ver como que isso é. O Daniel, acho que é bonzinho agora, já se sedimentou aqui.
Uhum.
Ele foi injustiçado por toda a fanbase, achando que ele ia
Coitado
ser
do Danny.
Algum vilão.
Sendo que ele seria algo do mal, né? Eu achava que ele era algo do mal.
Eu achava que ele... Mas não.
Coitado do Danny.
Tá clara, né?
Caixa. Vamos ver, vamos ver. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido até esse momento. Voltem na próxima semana. A gente vai estar, assim, puxando cabelos para conversar, para ter uma apresentação do final da temporada. Na semana seguinte, já adianto, a gente vai ter um podcast em que a gente vai conversar sobre a temporada inteira, e as críticas de segunda-feira no site vão seguir essa mesma estrutura, né? A gente já teve nessa semana o lançamento da crítica do arco, né, dos episódios 11 e 12, e na semana seguinte a gente vai ter a crítica da oitava temporada inteira, e aí volta, provavelmente o Guilherme vai escrever a crítica do especial de Natal, porque eu vou estar viajando, né? Provavelmente, não tenho certeza ainda, mas já é algo para vocês ficarem sabendo. Então é isso aí, coloquem as barbas de molho, porque o final dessa oitava temporada promete. Vocês vão querer só um lugar confortável, bem refrescado, porque parece que vem coisa pesada por aí. Grande abraço.
E uma hora de duração, né, o episódio.
Uma hora de... É verdade. Então vai ser um episódio mais longo.
Se não for a mesma trollada de Breaking Bad, que falou que ia ser uma hora de duração os episódios finais, e foram 10 minutos a mais só de comercial.
Pois é,
Fiquei
pois é.
extremamente puto por causa
Puta.
disso.
Grande trollada, porque aproveitar o hype, né, do
Né?
episódio final. E
Mas
você tem
aí.
aqui. É, tomara que não, por favor, não.
Assim espero.
Até semana que vem, tchau, tchau.